Eleições 2014.
O deputado Fabiano Tolentino, do PPS, reeleito para o cargo, assume o segundo mandato na Assembleia Legislativa de Minas em 2015. Em entrevista à jornalista Cláudia Gabriel, o parlamentar fala sobre os planos para o novo mandato.
Entre os três parlamentares eleitos pelo PPS para o mandato que se inicia em 2015, está o deputado Fabiano Tolentino. Ele é vice-presidente da Comissão de Política Agropecuária na Assembleia. Tem 40 anos, nasceu em Belo Horizonte e é advogado. Antes de vir para a Assembleia, foi o vereador mais votado na história de Divinópolis, exercendo o mandato entre 2009 e 2011. Deputado, para o mandato atual aqui na Assembleia, quando o senhor começou, né, esse primeiro mandato que está em andamento, o senhor obteve 31 mil votos. E aí o senhor foi para o PPS, que é um partido que exigiria mais votos, e o senhor conseguiu 62 mil votos e um pouco mais que isso, quase, ou seja, 73. O dobro da legislatura, né, do mandato anterior. A que o senhor atribui esse aumento aí, dobrar o número de votos?
Primeiramente, né, é um prazer estar aqui com vocês. Né, um dos motivos que eu atribuo o número de votos dobrados é a presença que nós fizemos na região centro-oeste. Acho que hoje a política modernizou muito, e nós vimos isso nas urnas, né? Nós vimos deputados que mantiveram sua votação, deputados que até caíram a votação, e deputados que aumentaram a votação. No meu caso, eu consegui dobrar a votação. É um fato difícil de acontecer no momento de hoje, porque nós estamos vendo a política muito desgastada, né? Os eleitores por si só também, não querendo votar, né? Tentando mais justificar o seu voto. Então está passando um momento de muito complicado na política por todo o Brasil. Né, Divinópolis, nós tivemos inclusive um fato determinante de complicação, que foi a biometria. Né, uma situação que nós achávamos que seria ótimo, porque ia dar agilidade no processo, e acabou, por questões de ser um início de prova, né, de iniciando a biometria na cidade, acabou atrasando muito o processo eleitoral.
Então, isso pessoas. Em outras cidades, inclusive, o próprio TRE admitiu que a biometria provocou uma lentidão maior. Né, e lá teve esse prejuízo.
Lá então, teve também. Pessoas, a maioria. Eu gastei 1h30 para votar. Sim. Né, e várias pessoas gastaram 2 horas. Isso faz com que as pessoas que estão na fila acabam indo embora e não deixam o seu voto. Ou mesmo cheguem para votar com raiva da situação, porque ele é obrigado a estar ali, demora 2 horas para votar, e aí, em tese, anula o seu voto. Divinópolis perdeu 50 mil votos com isso. Né? Então, além do desgaste natural da política, do seu momento político, ainda tivemos o problema da biometria. Mas ainda assim, nós conseguimos manter lá 23.400 votos. Eu consegui manter a minha votação que eu tive na passada. E, em contrapartida, eu consegui quadriplicar os votos fora. Né? Eu tive 40 mil votos na região centro-oeste, e é interessante destacar, Cláudia, que a minha campanha, ela foi realmente distrital, foi regional, porque eu entendo que o político tem que ser esse político da presença. Né? Eu, em momento nenhum...
E aí o senhor
nenhum,
se concentra numa determinada região.
Eu peguei Divinópolis, que é a cidade que eu moro, circulei mais ou menos de 150 a 200 quilômetros, e não fui em nenhuma cidade durante os 3 meses de campanha a mais de 200 quilômetros de Divinópolis.
Foi ali que o senhor conseguiu se
garantir. O meu foco foi ali, eu consegui 62.766 votos dentro da região centro-oeste total. 95% da minha votação está ali. Isso é bacana, que mostra que a gente consegue ter uma votação ampla, o dobro de votos e tratando bem uma região, né? Sendo realmente o deputado que representa aquela região centro-oeste. Fui o mais votado dos deputados ali eleitos pela região centro-oeste.
E falando dessa representação mesmo, eu queria continuar nesse assunto. Como é que o senhor pretende, a partir de agora, trabalhar aqui na Assembleia voltado para essa região? O senhor já vem fazendo um trabalho voltado, né, especificamente para essa região, mas vai continuar. O que que esses eleitores da região podem esperar do próximo mandato do senhor?
Pode esperar muito trabalho, né, primeiramente. Eu acho que a nossa missão como deputado estadual é trabalhar muito, né, seja de dia, seja de noite. Acho que é importante, quando a gente está numa região, que a gente possa conhecer os desafios de cada cidade, mas também as pessoas desta cidade. Acho que isso é que é legal, quando você se torna um deputado referência naquela região, porque você começa a compreender todo o fundamento de uma cidade. Quem são as pessoas, aonde estão as dificuldades, quais bairros precisam de maior atenção, de que forma que você pode executar suas emendas parlamentares, de que forma você pode ajudar as entidades que representam aquela cidade. Então, acho que isso é que é legal. Eu acho que esta forma que nós determinamos a nossa política é uma forma que eu entendo que, na minha visão, é uma forma moderna, porque ela traz o político para junto da sociedade, para junto de todos os eventos que acontecem na cidade. Então, dessa forma, nós vamos continuar. E aí, buscando as bandeiras macro da região, seja a duplicação do MG050, que a gente paga um pedágio caro e ela precisa de ser duplicada, porque ela aí traz economia, fomenta o lado econômico das cidades, todos que estão no seu entorno, né? A estadualização da UENG, que nós já fizemos, que ajuda toda na região, né? O próprio Rio Itapecerica em Divinópolis, que a gente vê o rio morrendo, né? Então é brigar mesmo para que a Copasa faça mais rápido o tratamento de esgoto, né? Pois nós já pagamos esse tratamento, então agora nós queremos a execução desse tratamento, né? Porque inclusive com a falta de águas, né? Com a estiagem que está das chuvas, o rio ainda passa a ter maiores dificuldades, né? Então nós temos várias bandeiras macros. O Hospital São João de Deus, que atende toda a região centro-oeste, terá que ser melhor cuidado, porque está passando por dificuldade. Também é um ponto que nós temos que pensar, né, de como que nós vamos fazer para melhorar ainda mais esse atendimento que é regional. Então a gente trabalhar com esse foco na região centro-oeste, fomentando, levando indústrias para estar fomentando ainda mais a economia, que passa por um momento complicado a nível Brasil e não é diferente na região centro-oeste. Então nós temos que fazer todo esse estudo de quais são as ações macros e quais são as ações mesmo daquele contato do dia a dia.
Sim,
né?
Sim.
Quais as entidades mais próximas que precisam da sua ajuda, seja a PAI, seja a entidade que trabalha hoje, né, atendendo com pessoas com problema de drogas. Então a gente tem esse conhecimento, a gente sabe qual bairro precisa da sua ação, mas para isso a gente tem que ter presença. O nosso slogan mesmo de campanha está muito próximo disso, né? O slogan era a presença que faz a diferença. Sim. E realmente nós executamos isso, né? Em nenhum momento nos 3 meses eu dormi fora de casa, olha que bacana. Né? Todos os dias eu dormi dentro da casa.
E aí voltava.
Né? Então isso não é modernidade na política?
É.
Né? Saber que a minha esposa, a Sara, minha filha Sofia, em todas as noites ela teve, né, o marido, o pai dentro de casa, porque não precisou de eu ausentada.
Ter que viajar por mais tempo.
Me traz muito presente daquele contexto ali.
Eu queria falar um pouquinho agora, deputado, sobre o desempenho do PPS. O partido manteve o número de cadeiras aqui na Assembleia. Eram 3, continuam 3, né? Além do senhor, outros 2 novos nomes, Antônio Jorge, lá de Juiz de Fora, e Tiago Cota. Mas o partido não conseguiu eleger nenhum deputado federal. Que análise o senhor faz aí desse desempenho do PPS?
Na verdade, quando nós fizemos a conjuntura política, né, de que forma que nós íamos representar, qual coligação, né, nós optamos em não sair sozinho. E automaticamente eu acredito que se nós tivéssemos saído do PPS sozinho, chapa pura, nós só faríamos 2, né? Então até arriscaria muito a nossa candidatura. Nós optamos em ir para a chapa mais forte, que era o chapão, mas em contrapartida que faria mais deputados, no caso fez o maior número de deputados também, né? E aí a gente ali, nós brigamos, nós todos, né, para ter bastante voto, lutamos em cada um na sua região e conseguimos eleger os 3 nomes que representavam bem o PPS. Então continuamos com a mesma bancada a nível estadual. A nível federal nós tínhamos 2 bons nomes, Humberto Souto e Luzia Ferreira, né? Mas nós não conseguimos a eleição deles, então acabamos ficando hoje sem um representante na esfera federal, mas conseguimos manter os 3 na esfera estadual, mesmo sabendo que o desafio era muito grande de estarmos no chapão, que era a chapa, sem dúvida, mais forte que teve. Tanto que o último colocado foi eleito com 58 mil votos. É muito voto. Então teve muita gente fora com 57, 58, né, que a gente fica até triste, né, em saber que o coeficiente eleitoral e a forma do sistema eleitoral acaba tendo essas situações. E eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu já perdi por falta de coeficiente, quando primeira vez de vereador, eu tive muito voto, mais de 1.500 votos, e perdi individualmente para o vereador, porque não deu legenda. E em contrapartida já ganhei também, sendo o deputado menos votado da Assembleia na legislatura passada, com 31 mil votos.
Relativo.
Então eu já tive as 2 situações, mas acho que o mais justo, claro, num sistema democrático, era que os deputados mais votados fossem eleitos, porque daí ficaria mais justo com relação às campanhas, né, na sua individualidade. Pensando na campanha nos partidos, aí você acaba tendo mais representantes sendo dessa forma. Então a gente tem que analisar de que forma que nós queremos a nossa política também. E eu já tenho, sem sombra de dúvida na minha mente, que a forma distrital é a melhor, porque ela aproxima mais o político. E o que nós estamos precisando, o desgaste nosso está exatamente na não aproximação da população. O político ir numa cidade, ter muito voto e depois voltar lá, talvez só no outro período eleitoral. E aí a população fica com muito raiva daquilo. Mas não é porque ele não quis voltar, é porque às vezes aquela cidade que ele teve muito voto fica muito distante da zona de atuação dele, né? Então ele não consegue atender da mesma forma que ele conseguiria atender as cidades que estão no seu entorno. Então eu acho que a forma regional seria a que fica mais justa e que coloca realmente os políticos mais próximos da população, que é o mais certo, né? A gente está ali realmente escutando, né, trazendo as situações melhores para a cidade. Acho que é dessa forma que a gente tem que atuar. Acho que é a forma que eu vejo que a política ela é mais para o bem, é que está junto da população.
Deputado, só para encerrar, então, uma palavrinha curtinha aí para os eleitores, né? Para essa região toda aí que elegeu o senhor.
É, a palavra é de agradecimento, né? Dizer que é um prazer nós estarmos aqui de novo por mais 4 anos de trabalho, que os nossos eleitores podem contar com o apoio, com a presença ainda mais, né? Agradecer muito a minha equipe de trabalho, né? Que realmente foram heróis, que não é fácil hoje em dia pedir voto para deputados, né? A política está desgastada no seu todo, então a gente ir para a rua pedir voto é complicado. As meninas que foram levar o papelzinho nas casas, né? As meninas que nos ajudaram, as meninas com as bandeiras que animaram a campanha, a minha família, em especial a Sara, a Sofia, minha mãe, meu pai, o Adriano, que é meu irmão, meu sogro, minha sogra, que tanto apoiaram, que tanto tiveram ali na torcida. Então, muito obrigado a todos vocês. Dizer que pode contar com a gente. Serão mais 4 anos de muito trabalho, muita determinação, porque eu acredito nessa política, a da presença, que realmente possa fazer a diferença nas cidades da nossa região centro-oeste.
Nós ouvimos o deputado Fabiano Tolentino, reeleito para o segundo mandato na Assembleia Legislativa de Minas. O perfil de todos os deputados eleitos está no portal almg.gov.br.
Eleições 2014.